Vamos orar. Deus eterno, a gente teve um tempo de celebração com a música, tempo de intercessão, de oferta, de conscientização daquilo que somos na tua presença. Já te louvamos por tudo isso, Pai, que nos faz muito bem estar na tua presença, Senhor. Mas nesse tempo agora nós pedimos que o Senhor nos dê a tua palavra. Essa que iremos refletir sobre a importância. Essa palavra que fala o nosso coração, que muitos de nós buscamos a cada manhã te ouvir, que a gente possa ter hoje, mais uma vez, Pai, a experiência do reavivamento e do amor que nós derramamos pela tua palavra, Senhor. Que ela seja viva em nós, que ela opere mudança em nós, que a gente se submeta a ela. Nós oramos assim, pedindo teu Espírito nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pega a sua Bíblia e abre em Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 4. Nós estamos na série Metamorfose. E essa série fala de transformação, fala de mudança de vida. Quem é que não quer mudar algo na vida? E a gente propôs como pastores a orar e dividir com a comunidade experiências e áreas da nossa vida que são importantes para que haja mudança espiritual. Vocês se lembram, na semana passada eu falei sobre oração, como que a experiência da oração pode moldar o nosso coração, como é que a gente pode viver essa experiência de oração de uma maneira mais relevante para Deus falar com a gente, como que a gente usa a oração. Já falamos sobre diversos assuntos espirituais e hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. A Bíblia, por que que é importante ler a Bíblia? Você lê a Bíblia? Sim ou não?
Sim.
Você lê a Bíblia? Ou ela está aberta no Salmo 91, na sua casa, e a página já está gasta, que está há 20 anos aberta ali? Você lê a Bíblia? Você entende o que acontece quando você lê a Bíblia? Você já parou para pensar no quão é importante o processo de ler a Bíblia? Faz diferença, pastor? Como na minha vida? Como é que eu, quando eu leio a Bíblia, o simples fato de acordar de manhã, abrir a palavra de Deus, buscar falar com Deus e ouvir, o como isso acontece dentro de mim? Por que que eu tenho que saber do Antigo e Novo Testamento, quantos livros tem, que assunto é a carta tal, por que que o Evangelho fala disso? O que isso é importante? Então a gente vai tentar buscar esse conselho hoje na própria Bíblia e ver o que ela fala sobre esse processo que é uma transformação passando pelo estudo da Bíblia. Então vamos refletir juntos no texto de Hebreus 4, verso 12. Esta é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, as juntas, as medulas. E essa palavra, que é a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz, é apta para discernir os nossos propósitos, é apta para trazer para nós discernimento, ela é cortante, ou seja, ela tem um efeito. Ela não é uma palavra que volta vazia, vocês já ouviram esse texto? Ela nunca volta vazia. Quando ela é ouvida, causa um efeito, uma resposta na gente. Se não causa, é porque não ouvimos. Porque quando ouvimos a palavra de Deus, isso traz para nós um resultado, um efeito. Um outro texto interessante, você não precisa abrir, mas eu vou citar, 2 Timóteo 3, 16, 17, diz assim: toda a escritura, toda a palavra é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão da gente, para a correção da gente, para a instrução de nós cristãos na justiça, para que o homem seja preparado e apto para fazer boas obras, para que seja preparado para viver diferente. Então a palavra de Deus tem vários efeitos para nós. Existem algumas curiosidades sobre a Bíblia que talvez você nunca ouviu, porque como eu aprendeu que desde pequeno a gente tem que ler a Bíblia todo dia. E eu me lembro, comentei aqui no primeiro momento, que os versos que eu sei de cor hoje, e se você perguntar quais eu sei, eu vou Agora eu vou me enrolar todo, mas na hora que precisa, Deus manda. Você sabe de cor. Quando eu aprendi ele? Quando era menino, quando era criança. É quando a gente cresce nesse ambiente onde a pessoa fala assim: olha, você tem que ouvir a palavra, decora a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus. Os judeus eram assim, as criancinhas aprendiam a decorar os livros do Pentateuco. Você imagina decorar o Pentateuco? A gente não decora. Quando você pergunta num pequeno grupo, assim, num grupo de amigos cristãos, diga o seu verso preferido, geralmente... Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí um fala: eu não, pastor, não lembro agora. O Senhor é meu pastor, ah, nada me faltará. A gente parece que não é uma coisa que está fluente, né? Os menininhos decoravam o Pentateuco inteiro e até o Antigo Testamento inteiro, até os profetas eram decorados na época de Jesus. Tudo, tudo, de cor. Alguns deles trabalhavam a memória do passado que Deus havia feito nas canções para decorar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala com a gente, mas tem muita gente que usa a palavra de Deus de uma maneira equivocada. Por exemplo, atribui a palavra de Deus, como hoje tivemos a palestra excelente aqui do professor Caetano, fazendo uma ponte, um paralelo entre palavra de Deus e o desejo de Deus para a natureza. Mas alguns querem usar a Bíblia para provar a Bíblia como um livro de ciência. A Bíblia não foi escrita para ser um livro de ciência. A Bíblia também não foi escrita para ser um livro que mostrasse a história humana numa cronologia perfeita. Ela tem erros de cronologia. A Bíblia tem erros. A Bíblia tem erros, muitos erros. A Bíblia tem erros, por exemplo, de quando um profeta vai citar o outro, ele cita o profeta errado. A Bíblia tem erros de divergência, por exemplo, entre a situação, é a mesma situação, mas um descreve que é um cego, o outro descreve que são dois cegos. Aí você pergunta, qual evangelho está certo? Ou você pergunta assim, será que a Bíblia tem razão? Será que ela é correta? Porque tem diferença nessa Bíblia. Então a Bíblia não é esse livro escrito para ser perfeito, porque ela é um livro escrito por homens. Ela foi totalmente inspirada por Deus em homens. Então Deus não ditou a Bíblia. Deus inspirou a mente dos homens para que escrevessem. Alguns nem tiveram sonho, nem tiveram visão, nem foram discípulos, mas foram pesquisar. Tipo Lucas, que foi pesquisar sobre o que estava acontecendo em Jerusalém, escreve uma carta para Teófilo e fala assim: amigo, é isso aqui que está acontecendo. E hoje está a carta de Lucas aqui, a carta de um amigo. Mas Deus guiou esse processo, o Espírito Santo guiou esse processo de pesquisa. A Bíblia tem 66 livros, vocês sabem, mais de 1.500 anos desse processo, 40 autores diferentes. E a primeira Bíblia que foi vendida, eu fui pesquisar, impressa, foi em 1456. 1456, com a invenção da imprensa. Fizeram 41 exemplares, mataram 5 mil cabras para tirar a pele, para poder fazer as 30 Bíblias, 5 mil cabras para fazer, porque era um negócio grande. E venderam essas Bíblias para um rei, Carlos VII, e para um arcebispo de Paris. E venderam algumas Bíblias e eles tinham dois exemplares. Como a Bíblia era feita à mão e muito cara, quando chegou para eles, eles se encontraram e viram que a Bíblia era idêntica, isso não existia. Eles olharam e falaram assim: isso aqui é obra do demônio. Só pode ser. Aí mandaram prender o cara que vendeu a Bíblia para eles. Isso é verdade. Era o sócio do Gutenberg. A Bíblia tem esse processo que Deus foi cuidando. Homens como esses homens foram produzindo a Bíblia para ficar mais barata, para que as pessoas tivessem acesso. Vocês já ouviram falar dos escritos do Mar Morto? Escritos de Qumran? Os manuscritos de Qumran? Deixa eu só dar uma curiosidade para vocês. É bom que vocês entendam que a Bíblia e a ciência, elas vão andando juntas, vão dialogando. Encontraram em 1940, 1950, nessa década, nesse tempo, numas cavernas perto da região do Mar Morto, um pastor de cabras. Estava pastoreando suas cabras e uma fugiu para dentro de uma caverna. E ele, para procurar, jogou pedras para saber se em qual caverna ele jogava fazia algum barulho. E ao jogar, ele sentiu que quebrou alguma coisa fez um barulho. E ele ficou curioso para ver o que tinha quebrado dentro de uma caverna. E ele foi até lá. Quando ele chegou lá, tinha uns vasos grandes, cheios de manuscritos dentro. E ele não sabia o que era. E aí ele foi tentar vender isso aí em Belém, tentou vender por preço de banana, assim, para tentar ganhar alguma coisa. E aí um dos que compraram descobriu que era um texto de cópias originais de um povo chamado Essênio, que copiava as escrituras. E essas cópias, para vocês terem uma ideia, as cópias mais antigas que a gente tinha referência da Bíblia eram de 90 depois de Cristo, 70 depois de Cristo, 100 depois de Cristo, ou seja, cópias recentes, de 2000 anos, né? Essas datam de 250 antes de Cristo. E mostra que a coerência do texto, ela foi sendo traduzida e copiada, e hoje o que está na tua mão é muito confiável. Olha o que diz um historiador aqui sobre esse tema. Ele diz assim: o rolo de Isaías que foi encontrado nesses vasos fornece prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico durante um período de mais de 1000 anos e por centenas de anos pelas mãos de copistas judeus foi extremamente fiel e cuidadoso. Ou seja, eles abriram Isaías e foram comparando com a tradução datado de antes de Cristo até o que está na tua mão hoje em 2013, e é o mesmo texto. Amém por isso. Deus preservou a história, Deus preservou esse livro. Agora, pastor, como é que eu faço para viver esse livro, para buscar nesse livro? Eu já perdi o interesse, eu leio e não entendo. Eu falava com um irmão aqui atrás, o Carlos, ele dizia: eu já li duas vezes a Bíblia, tem parte que é confuso, e a gente não sabe muito bem como se relacionar com a Bíblia. Alguns usam a Bíblia como horóscopo. Vamos ver o que Jesus tem para mim hoje. Aí acorda de manhã e Judas foi e se suicidou, né? Fala: meu Deus, essa é velha, né? Diz que o pastor falava isso: não, vou abrir de novo, Senhor. Vai você e faz depressa, que ele fez também, né? Aquele verso, vai e faz depressa, né? Abrir para Deus falar assim o tempo todo. Mas Deus fala através da Bíblia. Não estou dizendo que você tem que acordar de manhã e abrir o horóscopo e dizer assim: hoje é o quê, Senhor? Talvez você vai, como eu já fiz também, abrir e falar assim: não, não é possível que é isso, Senhor, vou abrir de novo. Aí você abre de novo. Minha mãe tem essa relação com a Bíblia. Ela ora a Deus e busca na palavra de Deus o que Deus tem para ela. Eu me lembro de uma história que a gente tinha que mudar de São Paulo para o interior, para Limeira. Queríamos mudar. Meu irmão não queria mudar, estava resistente. E aí minha mãe disse assim: bom, vai ter que ser um milagre mesmo, que o Leonardo não quer mudar. Mas eu vou orar e vou pedir conselho de Deus. E minha mãe tem essa fé. E ela orou e abriu a Bíblia. E adivinha o verso que caiu? Caiu um verso dizendo assim: olha, vocês sairão, mas sairão sem ser apressadamente. E Deus vai guiar a tua ida e vai guardar a tua retaguarda também. Aí minha mãe, sincera, buscando a palavra de Deus, falou: Deus falou comigo. Vocês já ouviram a voz de Deus assim na palavra? Alguns de vocês estavam numa luta e oraram e falaram: Senhor, eu só tenho esse livro na minha mão e eu tenho o Senhor para ouvir, me fala alguma coisa. E aí Deus vai te consertando na Bíblia. Tempos depois, minha mãe ouviu meu irmão dizer: vamos mudar, mãe. Não estou gostando mais de São Paulo, quero mudar. 15 dias depois. Aí minha mãe: eu sabia já, porque eu tinha a palavra de Deus. Então, a fé da pessoa. Não estou dizendo que não é possível, mas tem um jeito de se relacionar com a Bíblia. A Bíblia tem que ser estudada e não lida, dizia um pastor. Estudada e não lida, como mera reflexão, mas estudada, meditada. Essa Bíblia tem muito poder. Muito poder. A Bíblia diz sobre ela mesma que a palavra de Deus, ela é eterna, por exemplo. Tudo passa, mas a palavra de Deus, ela fica. Ela permanece para sempre. O que Deus fala permanece, tem seus efeitos. A palavra de Deus, ela não está presa à Bíblia. Deus fala de muitas formas e de muitas maneiras. Tudo que é palavra de Deus não está aqui. Aqui é parte do que Deus quer falar contigo e tem tudo para você. Mas a palavra dele é viva, é eficaz, ele continua falando, ele fala através de alguém, de uma música, de uma revelação na natureza. Ele fala em sonhos. Quantas vezes eu já ouvi pessoas, sonhos e visões, ele fala. Agora, o jeito mais fácil, mais prático, mais objetivo e o sonho de Deus para a tua vida é que você ouça a voz de Deus na Bíblia, na palavra. Abra a palavra, tenho o costume de abrir a palavra. E a Bíblia vai dizendo sobre ela: olha, a palavra de Deus, ela traz vida. Jesus dizia assim: o que eu tenho dito, a minha palavra, note, não é o texto, mas a palavra de Deus, é espírito e é vida para vocês. Quando vocês ouvem, dá espírito e vida para vocês. A palavra fala que traz fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então você ouve a palavra de Deus, vai gerando fé em você. A palavra de Deus é refúgio na tentação. Eu escondi a tua palavra no meu coração, Senhor. Para quê? Para não pecar contra o Senhor. Então, quando eu tenho a tua palavra no meu coração, as tuas verdades guardadas em mim, fica mais difícil eu pecar. Então, ela é um refúgio. Na luta contra o mal, a palavra de Deus é a espada. Ela é que vai para frente, é ela que entra em contato com as realidades espirituais. É a palavra. Quer um exemplo melhor de guerra espiritual vencida com a palavra de Deus do que a tentação de Jesus no deserto? Você se lembra como foi a tentação? Você se lembra no que foi baseada a tentação de Jesus? Na palavra. A palavra de Deus dita por quem quer dar um sentido oposto ao que ela é, ela se torna a palavra do diabo. E o diabo chegou para Jesus e disse assim: Jesus, o senhor está em tentação aí, você está 40 dias aí lutando com a comida e em abnegação total, Deus está te preparando para o ministério, mas eu tenho que te dizer uma coisa: se você se jogar, no salmo está escrito, na palavra está escrito, Jesus, que os anjos vão te pegar e vão recolher você, vão te exaltar, e você vai ficar glorioso. Aí Jesus vira para ele e fala assim: mas também está escrito. Mas também está escrito. Jesus, se você está com fome, você pede para que essa pedra se transforme em pão. Está escrito. Mas também está escrito. Jesus rebate a palavra que era do diabo, usando a palavra de Deus errada, com a palavra de Deus. Ele estava cheio da palavra de Deus, encharcado da palavra de Deus. Ele estava repleto de Deus, com a palavra de Deus, com o contato que ele tinha com o Pai. E ao ver que a palavra de Deus veio para ele de um jeito diferente, ele já discerniu: não é palavra de Deus, e rebateu. A palavra de Deus, ela também dá discernimento para a gente. Lâmpada para os meus pés, a gente falou, não é? É a tua palavra. Por que a lâmpada? Quem tem celular e mora sozinho sabe o que eu estou falando. Eu cheguei em casa várias vezes e acaba muito a luz no meu bairro. Aí celular, na hora. Tuc, tuc, tuc. A telinha do e-mail já te ajuda. Para andar, para saber como andar. O mundo está em trevas. Como eu sei por onde andar, pastor? Por onde eu vou? Busca na palavra. Ela é lâmpada para o teu pé, luz para o teu caminho. Ela vai mostrando onde tem que pisar, para você não esbarrar na vida. Ela protege você. É luz, é discernimento, né? Agora, tem um salmo que eu gosto muito, que é o salmo número 1. Esse salmo, a descrição desse salmo, ele fala de um homem que faz algo com a Bíblia. Algo que vai além do que a gente tem feito, talvez. Diz assim, salmo 1: bem-aventurado é o homem, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele vai começar a descrever o que esse homem faz antes de fazer essas coisas. Ou seja, esse homem, ele tem o seu prazer aonde? Vocês se lembram? Na lei do Senhor. Na lei do Senhor. Na palavra do Senhor, no conselho do Senhor. Ele tem o prazer na vontade do Senhor, no que Deus pede, ele tem prazer nisso. E o que ele faz com isso? Nessa lei, nessa palavra, nessa vontade, nesse conselho, esse homem medita de dia e de noite. Dia e noite meditando na vontade de Deus, no conselho de Deus. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, para fechar o salmo: esse homem é bem-aventurado, porque ele vai ser como uma árvore que foi plantada junto a um rio. E aí o fruto dele vem no tempo certo. As folhas não caem e tudo quanto ele faz prospera. Por que ele é assim? Porque antes o prazer desse homem está em meditar no que Deus quer para ele, na palavra do Senhor. Ele medita dia e noite. E aí a Bíblia vai descrevendo os efeitos que isso traz na vida dele. Agora vamos entender como é que acontece esse processo. Pastor, como é que acontece então para que eu seja esse homem, essa mulher que medita de dia e de noite e que tenha fruto no tempo certo, saiba dar a palavra certa, saiba decidir na hora certa, dizer não, falar que vou, recusar o negócio, aceitar o negócio? Como é que eu faço? Terminar o namoro, começar o namoro, como é que eu sei? Como é que isso mexe comigo? Então eu fiquei pensando no processo que a Bíblia faz. Então são só duas coisas que eu vou falar hoje, dois pontinhos. Primeiro, a leitura da Bíblia, o contato com a Bíblia, a palavra de Deus, traduzindo isso em vida real para a gente, o que ela faz? Eu coloquei assim, primeiro ponto: a Bíblia, a leitura da Bíblia, interessada em buscar Jesus, ela traz a você discernimento. E ela forma em você a identidade de Jesus. Primeiro ponto. Ela forma em você a identidade de Jesus. Como é que se forma uma identidade? Como é que eu sou quem eu sou? Nós somos quem somos porque nascemos onde nascemos, vivemos com quem vivemos, aprendemos no que aprendemos. Na minha casa tem uma cultura, meu pai odeia que pega a salada com a mão. Não é educado mesmo, né? Pegar a salada com a mão. Mas fala se é verdade, se tem um pepino ali, você está chegando e fala, você não pega assim, dá uma provadinha? Eu sempre faço isso, aí meu pai odiava isso. Por quê? Porque quando ele fazia na cultura da casa dele, ele tomava tapa na mão. Não põe a mão na comida, espera todo mundo sentar para comer. Então, passou para mim. Eu burlei um pouco a tradição. Mas cultura vai moldando a gente, vai moldando a gente. A criança, eu conversava com a minha noiva sobre isso, e ela dizia assim, eu assisti o Homem-Aranha com um primo meu, priminho, menino novo, e já viu criança quando assiste filme de herói? Acaba o filme, sobe a letrinha, ela diz assim, ele saiu pelo shopping atacando teia de aranha em todo mundo. Aí você fala assim, fulano, para de fazer isso. Fulano não, eu sou Homem-Aranha. Criança não é assim? Ela assistiu, ela contemplou. Ela contemplou uma hora e meia de um herói e ela sai querendo ser igual, jogando a teia e dizendo, não sou esse, eu sou Homem-Aranha. Não tenho mais esse nome. Claro que isso é um exemplo imperfeito. Mas a contemplação das coisas gera em nós desejo de imitação e gera em nós consciência de queremos ser, de queremos que podemos ser diferentes. Aí você fala assim para mim, mas como é que funciona isso com a Bíblia, pastor? Pois é, a Bíblia fala que nós somos transformados pela contemplação do caráter de Deus. E onde é que você vai contemplar o caráter de Deus? Onde é que você vai contemplar como Jesus pensa, olha, age? É na Bíblia. Só tem a Bíblia. Você passa a semana e recebe informações de todos os jeitos, sabedorias de todos os lugares, mas você não ouve e não recebe influência do caráter e da vontade de Deus, porque você não leu a Bíblia. É ali que ele vai expressar. É ali que começa um processo de identidade, de relacionamento com Jesus, com essa palavra viva, que é Jesus. E aí você começa a lembrar o seguinte, nós, no nosso processo de aprendizado, a gente não se lembra, igreja, quando nós aprendemos, por exemplo, a fazer contas, 2 + 2. Você não se lembra o dia que você saiu e chegou em casa e disse assim, mãe, aprendi, mãe, 2 + 2 eu conto assim, ó, é 4. Você não lembra. Mas hoje tem um monte de engenheiro aqui, pessoas que fazem TI, que dominam a parte de cálculo, fazem física, e fazem contas complexas de variáveis, variante, um monte de coisa quântica, mas não se lembra que um dia começou como? Não, começou assim, ó. Um, filho. Fala com a mãe, um. Fala com a mãe, 2, 3, 4, 7. Não, não, filho. Depois do 4 é o 5, filho. Ah, o 5, mãe. É, fala de novo. 1, 2, 3. Olha, meu filho, ele já sabe contar até 10. Não é assim? Olha, ele conta até 20. Não, já sei contar até 100, mãe. Com a Bíblia é a mesma coisa. Você não se lembra, na hora da tentação, na hora do discernimento, da decisão, como é que aquilo começou em você? Mas começa, sabe como? Acorda de manhã, 1. Terça-feira, 2, 3, 4. Daqui a pouco você lembrou, já sabe onde está. Alguém te pede um conselho? Poxa, eu li um negócio desse em Salmo, deixa eu procurar para você. 5, 6, 7. E o discernimento vai tomando conta de você. E aí você começa a fazer coisas e reagir a situações e a tomar decisões, a ter percepções que você não tinha. Mas você não sabe de onde vem. E não é um processo contemplativo de meditação, de só, né? Como eu falei da oração, né? Não. É ler, meditar e viver. A meditação na Bíblia tem a ver com aplicar. Como que eu aplico isso? Eu medito e aplico. Ele medita dia e noite, perguntando o quê? Senhor, como eu ponho isso em prática? Essa é a meditação. Senhor, como eu vivo isso? Então você acorda de manhã, você brigou na noite anterior com a sua esposa. E dormiram brigados, já quebraram o mandamento. Não dormiram, com o pôr do sol não baixou e vocês não pediram perdão. Já foi no sofá e outro na cama. Tudo bem. Aí você acorda de manhã e você tem uma ideia. Vou ler a Bíblia hoje. Aí você lê. Que o amor é paciente, é bondoso. Não procura seus próprios interesses. Perdoai uns aos outros. Maridos, amai vossas esposas. Aí você lê esse negócio aí e medita. Aí você pega e vai embora pro trabalho. A ideia da Bíblia é que você medite e fala, amor, hoje eu li um negócio que não tem como eu conviver com isso. E aí quando você vive isso, Você talvez não precise ler naquela hora, mas Deus vai sinalizando para você. E isso vai criando em você uma identidade com Jesus. Eu falo sempre, né, quanto mais você serve, mais com Jesus você se parece. Eu também digo, quanto mais você lê a Bíblia, mais com Jesus você se parece. Por quê? Porque eu nunca entendi aquele texto, né? Jesus vive em mim. Não vivo eu agora, mas Cristo vive em mim. Como é que Cristo vive em mim? Eu achava, sempre achei, e tinha essa ideia lúdica na minha mente, que era um espírito mesmo vivendo em mim. Um espírito vivendo em mim. Eu imaginava que era Jesus. Jesus está em mim, ele vive em mim, eu sou templo do Espírito, ele está aqui. Mas não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com o quê? Quando ele vive, é porque é ele que guia você, tua mente, o teu sentimento. Aquilo que é seu é dele também. O que ele deseja, você deseja. O que ele pensa, o que ele age, você também procura reproduzir. Isso é deixar Cristo viver em você. É deixar que o Espírito guie a tua mente, leve você. Como é que começa esse processo, pastor? 1, 2, 3. Tem que abrir a palavra. Você tem que contemplar as histórias dos homens, como Jesus fazia. Esse é um processo simples, parece, né? Mas é o efeito milagroso da palavra de Deus. Aí a Bíblia diz assim: nós temos a mente de Cristo, Paulo falava. Como é que eu tenho a mente de Cristo se eu não sei o que Cristo pensa, o que Cristo fala? Eu quero ter a mente de Cristo, eu quero ter sabedoria. E o verso que o Rafa leu: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme a mente de vocês, para que vocês comecem a experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, leiam a palavra para começar a conhecer a vontade de Deus. Primeiro ponto, crie uma identidade com Jesus. É o único jeito de você se parecer com Jesus, é saber o que ele está dizendo e pensando. Por isso a Bíblia é fundamental no processo. E o segundo, que era só esses dois que eu quero falar, a Bíblia, ela cria em você uma condição diferente. Como eu falo condição, ela deixa você habilitado para uma situação e para um momento que talvez sem a Bíblia você não teria condição. Vou exemplificar isso. A pessoa que eu falei no primeiro sermão, essa ideia de que a pessoa é muito organizada, uma mulher que é muito organizada, tudo é dobradinho, arrumadinho, limpinho, e aí ela visita a casa de uma outra mulher que não é organizada. E ela chega naquele ambiente, quando ela pisa ali, naquele ambiente que é desorganizado, ela sente o quê? Ela fica afetada, né? Sente, dá um negócio até dentro de você. Você fala assim: meu Deus, se eu pudesse, se ela sair daqui, eu vou arrumar essa planta, tá torta. Aí já não chega a ser um transtorno obsessivo, né? Compulsivo, mas é uma coisa assim, me afeta quando eu não tô. Por quê? Porque o tanto que eu sou organizado gerou em mim uma condição de gostar de organização, de ver coisa organizada e gostar e me identificar. Vou dar um exemplo do fumante, por exemplo. Você não fuma. Alguém acende um cigarro no apartamento dos 5 andares para cima. Você sente. Por quê? Teu organismo não está habituado àquele cheiro. Quando você sente lá longe o cheiro, você fala assim: puxa, acendendo um cigarro. Agora, quando você fuma muito, e você está no meio da fumaça, você não percebe. Você come bem, sempre come muito bem. Vegetariano, cuida da saúde, come leve, nunca come doce depois da comida. Aí um dia você vai lá e vai à forra. Aí hoje eu vou. Aí você come pastel com queijo pingando, você come sundae lá, você põe a tortinha no sundae e mistura a tortinha de maçã. Aí você come, aí você vai comer. Quem riu já fez isso daí que eu tô falando. Pega a tortinha do Mac e põe assim. Aí teu organismo fala: não, socorro, não é isso. E começa a dar dor de cabeça, tô mal, não vou dormir direito hoje. Por quê? Porque o teu organismo está preparado para receber coisa boa. Ele vai dizer: olha, não faz isso comigo. Aí como é que isso acontece com a Bíblia, pastor? Óbvio. Quanto mais de Deus você tem, mais da palavra você tem, mais de Deus você tem em você vivendo, refletido, meditado, experimentado. Gente, quando acontecem realidades espirituais, você vai esbarrando na vida, você vai fechando negócio, você vai atendendo pessoas, você vai no trânsito, você vai falando com alguém, você olha uma situação de dor, tudo isso, nessa hora, o teu ambiente, a tua condição, o teu organismo está adaptado espiritualmente para realizar interferências nessas realidades, com a mente de Cristo. Porque você tem a mente de Cristo. Então você está num ambiente e fala assim: não, peraí, não é assim, peraí, vamos lá, deixa que eu converso. Aí alguém fala assim: fulano, termina esse namoro. Termina esse namoro, termina esse noivado. Não casa, hein? Falta uma semana, não casa. Aí você ouve aquilo e você fala assim: é de Deus ou não é de Deus? E a palavra vai dando discernimento para você. A ponto de você falar assim: não, isso aqui não é legal. Eu não senti essa pessoa com boa intenção comigo. Eu estou discernindo isso. Um exemplo claro disso, gente: Jesus, quando ele olha para Pedro, e Pedro, amigo de Jesus, ele já tinha sido elogiado por Jesus. Ô, Pedro, você é bem-aventurado porque o Espírito te revelou isso. Eu sou filho de Deus mesmo, parabéns. Aí Pedro, pouquinho depois, Pedro fala assim: não, Jesus, se você for morrer, não vai morrer não. Você não precisa ir para a morte, eu vou contigo, eu não vou te deixar morrer. Ele fala: sai de mim, Satanás. Por quê? Porque tinha discernimento, que não era Pedro falando. Não era a palavra de Deus: você não vai morrer não, Jesus, não precisa. Sai de mim, Satanás, arreda-te de mim, Satanás. Falou para Pedro. Discernimento, é um homem encharcado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que tem comunhão com Deus através da oração e da Bíblia. Quando vem a palavra, ele discerne: isso é do diabo. Você não vai andar por aí, gente, dizendo para o povo assim: arreda de mim, Satanás. Eu não estou motivando você a passar na vida e falar: eu estou lendo muita Bíblia, sai de mim, Satanás. Ai, meu Deus, você vai virar uma confusão na tua vida. Porque não é assim, não é essa autoridade que eu estou dizendo, mas é o discernimento. É a paz de olhar a pessoa e falar assim: isso não é de Deus. Esse convite que me fizeram hoje não vai ser bom. Estar aqui, onde estou agora, com essa pessoa, nesse lugar, não é bom. E tudo vai mexendo com você. Pôr o meu dinheiro nesse negócio não vai ser bom. Não vai. E discernimento. Vida prática. A palavra de Deus vai trazendo para você discernimento. Algumas citações para a gente encerrar, para você pensar. Olha o poder da Bíblia segundo alguns escritos que eu respeito muito. Por exemplo, Caminho a Cristo: nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo da Bíblia. E aí ela vai dizer o seguinte: nenhum outro livro é tão poderoso para elevar o teu pensamento, para poder mudar a tua natureza. É a palavra de Deus que restaura a imagem de Deus em você. E ela continua dizendo assim: se a palavra de Deus fosse estudada como deverá ser, os homens teriam uma largueza de espírito, nobreza de caráter e firmeza de propósito que não se vê nesses dias. Ou seja, é do estudo da Bíblia que vem essas dimensões de firmeza, caráter. Assim diz o Senhor. Eu não vivo por essa lógica, a minha lógica é outra. Eu busco, a minha fonte é outra. Essa é a lógica que ela está dizendo. Aí ela continua: nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que isso, e bem pouco benefício há se você lê a Bíblia apressadamente. Se você pega a Bíblia e lê inteira apressadamente, ela fala assim: não tem nenhum benefício. Mas se você pegar uma passagem apenas uma, e esgotar o significado dela, até que ela tenha sentido profundo e oculto na tua vida, uma passagem que se estude, ela tem mais valor que a leitura de muitos capítulos, sem terem visto um propósito de buscar ouvir a voz de Deus. Quando você tiver a oportunidade, leia a passagem, fixa na tua mente. Anda pela rua, ela coloca aqui, leia uma passagem e medite sobre ela. Fixa a palavra de Deus na tua vida. Por isso a gente insiste tanto em acordar de manhã e ler a palavra. Porque quando você acorda, você dá: bom dia, Senhor, fala comigo, pega a palavra, pega Jesus, relaciona com Ele, pega o princípio, o valor, a estrutura de ser, de pensar, e aí sai meditando e sai vivendo diferente. Por isso de manhã. Porque você sai cheio da palavra de Deus para discernir as realidades espirituais do seu dia. Outro: o resultado do estudo da Bíblia, assim feito, será uma mente bem equilibrada. Olha, mente equilibrada, espírito largo, firmeza de propósito, tem como resistir às coisas. Aviva em nós uma compreensão diferente, é despertado em nós sensibilidade. A consciência da gente começa a se tornar sensível. Sensível, você começa a ser uma pessoa mais sensível de consciência pelo estudo da palavra. E diz assim: as nossas simpatias e os sentimentos que a gente nutre pelas pessoas e pelas coisas vão mudando, são purificados. Cria-se a melhor atmosfera moral e há um novo poder que vai sendo comunicado para você resistir à tentação. É ou não é importante abrir a palavra de Deus? Eu não sei se você tem feito isso com amor, com consciência de todo esse processo que acontece. Mas não tem transformação sem Bíblia, gente. O sermão de hoje, ele existe nesse tempo com Deus aqui com vocês para dizer: nós precisamos, nós dependemos, nós temos que ler a Bíblia. Agora você entende por quê. Não é para ser um bom cristão apenas, para dizer que você tem feito o seu checklist de devoção, mas para deixar Deus moldar você, criar identidade com Jesus, para você ter discernimento e criar um organismo que seja diferenciado espiritualmente para andar nesse mundo que está em trevas. Por isso ela é luz que vai levando tua vida. E alguns falam assim: pastor, mas eu não sei estudar a Bíblia, eu leio e não gosto, eu não consigo, eu não tenho uma motivação. Vou dar alguns conselhos muito práticos para encerrar, para você pensar mesmo de como fazer amanhã, hoje, como começar isso aí, ou como reavivar isso na sua vida. Muitos de vocês eu sei que têm um contato lindo com a palavra, mas eu sei da dificuldade que alguns têm pelo tempo, pela vida louca que a gente vive em São Paulo, nesse mundo. Alguns exemplos: tem gente que não estuda com temas, estuda aleatoriamente, começa a ler aqui. Às vezes não ajuda muito, porque você não vê coerência, você não busca uma profundidade, você simplesmente recebe um aqui, parece quase uma busca sem sentido, mas ainda faz sentido, mas é que não ajuda muito. De repente, um livro, pega um livro, eu já fiz muitas vezes isso, pega Filipenses, não, vou pegar um livro melhor, Jonas, uma história. Jonas é muito legal, então você vai ler a história de Jonas uma vez, você lê duas, mas pastor, eu estou lendo Jonas a semana inteira, não tem problema, lê de novo. Aí você compra um livrinho que chama Comentário Bíblico, de Jonas. Tá lá, desse tamanhinho. Custa 10 reais. 15. Você compra e põe do lado da Bíblia. Você lê o Jonas, você vai ler o comentário. Que o comentário comenta de verso a verso. Poxa, Jonas 1:1. Ah, Nínive era em tal lugar. Puxa, descobri onde era Nínive. Nínive era naquela região. Puxa, esse rei aqui. Olha só que história. Olha a cultura local que diz. Você vai entender a Bíblia. Então, um livro. É uma dica que você cresce muito lendo assim. Cresce muito. Uma outra coisa, você pode ler por tema. Eu quero estudar ansiedade, eu quero estudar sobre milagre, eu quero estudar sobre ressurreição. E aí você vai na Bíblia, vai passeando nas páginas da Bíblia, procurando chaves de Bíblia na internet, em outras Bíblias grandes que você compra aí, boas versões que tem de estudo, e começa a crescer. Isso é um incentivo para você fazer. Eu fiz uma coisa bem interessante que me ajudou muito numa época da minha vida. Eu achei um guia de estudos, eu posso depois deixar no site para vocês, que faz um paralelo da Bíblia com o Espírito de profecia. Vocês já viram esse guia de estudos? Então você lê um capítulo, Gênesis 1, e aí ele diz assim: leia agora o capítulo do Patriarcas e Profetas número 1. Aí você lê assim agora, um exemplo, estou lá na frente já, leia agora Reis, 2 Reis 22, e aí depois assim, leia lá Profetas e Reis capítulo 4. Então você vai fazendo assim, a Bíblia inteira lendo com o making of ali, sabe? Aquela coisa de como foi feito, como que está, quais foram os sentimentos. Uma coisa que enriquece você, né? Comece estudando, de repente, uma biografia de alguém que você gosta, mas não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de ter experiência com Deus. Eu, quando comecei a estudar a palavra de Deus no curso de teologia, estudar com mais profundidade, a cada aula, eu lembro de aulas que eu tive, que o professor não fazia retórica, não fazia oratória, não fazia aquela questão para emocionar ninguém. Ele só explicava o conteúdo. E por explicar o conteúdo da Bíblia para a gente, os alunos, todos sentados ouvindo, quantas aulas eu me lembro de a gente se emocionar na aula. Porque o que a gente descobriu na Bíblia era lindo demais e trouxe esperança para a gente. A gente falou: gente, como é que isso estava aqui e eu nunca vi? Esses tesouros estavam escondidos. Isso vai moldando a gente. Isso vai mudando a nossa história. João, eu vou encerrar com isso, quando ele escreve o Evangelho, ele escreve sete milagres, ele escolhe sete milagres. Note o quão curioso é isso. Os sete milagres de João que ele escolhe são milagres que Jesus realiza pelo poder da palavra. E nenhum dos milagres Jesus tem que pegar, levantar. Em só um milagre, que é o do cego, que Jesus cospe, pega o lodo e passa no olho do cego, mas o milagre não está em passar o lodo. O milagre está quando ele ordena na palavra. E os outros são o filho do centurião, fala: vai que está curado. Lázaro, sai para fora, né? Vem para fora, Lázaro. Tudo na palavra. E aí a teologia vai dizer para a gente que esse João, quando escolhe os milagres, ele tinha algo em mente. E olha que profundo é entender a mente do evangelho. João começa o seu evangelho dizendo assim: o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre a gente. A palavra, o verbo, encarnou andou entre nós cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória. João começa dizendo que Jesus é a palavra de Deus encarnada. Só que Jesus morre, ressuscita e vai embora. E tem uma cena, que é quando Pedro está conversando com Jesus na praia, ele pergunta assim: como que eu vou morrer, né? Você lembra dessa cena? Como que vai ser a morte dele? Jesus fala do tipo da morte que ele teria, que ele morreria velho e seria uma morte difícil. Ele fala: e aquele ali? Vocês lembram dessa cena? Ele fala: e aquele ali? É João que está passando. E aquele ali, o que vai ser dele? Aí Jesus fala para ele: que te importa? Né? Que te importa se eu vier até enquanto ele estiver vivo? E dá uma impressão assim, estou transliterando para vocês. Mas a ideia que passa é que João estaria vivo e Jesus ainda voltaria. Então isso começou a passar pelas pessoas, dizendo assim: olha, se João está vivo, fica tranquilo, Jesus vai voltar. O dia que João morrer e Jesus não voltar, aí a gente vai começar a duvidar. Porque as pessoas começaram a acreditar que Jesus voltaria nos dias de vida de João, por causa dessa frase, dessa história. Aí João escreve o Evangelho, mostrando o poder da palavra que era encarnada, e coloca 7 milagres, que são milagres feitos pela palavra de Deus, para dizer para mim e para você, e para os leitores daquela época, um recado muito especial. A palavra de Deus, ela é tão poderosa quanto a presença de Deus e quanto o toque de Deus. Deus não precisava tocar para fazer os milagres, ele falava: haja e ouve. E a presença dele era sentida toda vez que a palavra era dita, falada, ouvida, interpretada, buscada e meditada. É a presença de Jesus que é sentida. É o mesmo poder que há nesta palavra, é o poder que há na presença de Deus na tua vida. O mesmo poder que há nesta palavra é o mesmo poder que há num toque de Deus na tua vida. E eu pergunto: nós temos ou não temos que nos apaixonar por esse livro? A história diz que no final dos tempos, pode ser que demore muitos tempos ainda para chegar esses tempos que são os finais, mas diz que quem vai resistir e quem vai ter discernimento e luz vão ser pessoas que estão cheias da palavra de Deus. A Bíblia diz que Satanás vai usar de vários artifícios para enganar, se possível, pessoas que são escolhidas por Deus. Mas vai resistir, vai permanecer, vai ter discernimento e vai saber dizer sim, não, ir ou não ir, quem está cheio da palavra de Deus. Eu estou me preparando para esse tempo e eu queria sonhar e orar para Deus que a gente se preparasse junto. Só que a Bíblia já muda a gente hoje, agora. Quantas pessoas acharam esse livro e transformaram a história deles? E a gente que professa crer nesse Deus, muitas vezes não gastamos tempo com a Bíblia. Meu apelo a você é que você ore como o hino que a gente vai cantar daqui a pouco: dá-me a Bíblia, Senhor, dá-me a tua palavra, eu preciso dela, os ensinos dela, eu preciso da tua presença, para que crie em mim a tua mente, para que crie em mim uma condição diferente espiritual, para que eu caminhe nesse mundo fazendo a tua vontade, e para que eu seja bem-aventurado como aquele homem e aquela mulher que dá o fruto na estação certa, que prospera em tudo que faz, e que é uma árvore que não murcha e não perde as suas folhas, porque antes o nosso prazer está na lei do Senhor, e nela nós meditamos de dia e de noite. Jesus disse: se vocês querem permanecer em mim, permaneçam nas minhas palavras. Se vocês querem me conhecer e saber que estão se aprofundando em mim, João diz, permaneçam e guardem as minhas palavras. As minhas palavras para vocês são espírito e vida. Amem a palavra de Deus. Façam um compromisso com Deus e peçam ao Espírito Santo para abrir o coração de vocês, para desejar não só a oração que eu falei na semana passada, mas desejar, após a oração, ler a palavra de Deus e encontrar Jesus vivo nessas páginas com você na tua vida. Deus abençoe você. Vamos cantar juntos. Levante e vamos cantar: dá-me a Bíblia, Senhor, para que seja a nossa experiência. Vamos louvar o Senhor. Dá-me a Bíblia. meditei os textos que li no sermão e fiz uma oração. Senhor, vivifica-me segundo a Tua palavra, pois não só de pão eu quero viver, mas de toda a palavra que sai da Tua boca. Forma em mim, Senhor, a mente de Cristo. Derrama o Teu Espírito e vida em mim, cada vez que eu buscar a Tua palavra. Que eu as esconda no meu coração para não pecar contra Ti. Que eu tenha cada vez mais fé e que essa minha fé venha pelo ouvir a Tua palavra. Que ela seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho aqui, até que eu Te encontre. Assim diz o Senhor, é a lógica pela qual nós viveremos até que Ele volte. Que seja a sua experiência com Deus. Que a gente comece a amar a palavra de Deus cada vez mais. E que Ele mude o nosso coração, dê a mente de Jesus. E dê para nós discernimento de como andar nessa terra até que a gente encontre Ele. Deus abençoe você. Boa semana de Bíblia para vocês. Vamos orar. Senhor, louvado seja o Teu nome. Porque esse livro que está nas minhas mãos, do qual eu retirei sabedoria e conselho para a Tua igreja e para a minha vida, esse livro pode ser aberto nesse lugar livremente, Pai. Nós temos acesso a ele onde quer que estejamos. Muitas pessoas deram a vida por esse livro. Alguns tiveram que morrer para esconder esse livro, para poder trazer ele até a gente. E Teu Espírito conduziu todo o processo, Pai, para que o texto que o Senhor intencionou no seu coração e mente fosse a mesma palavra que a gente abre hoje em nossa casa e lê-se a Tua palavra, Pai, a palavra da Tua boca. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor fez isso por nós e deu Jesus como palavra viva para nos mostrar o quanto é importante andar nessa terra, doando a nossa vida à oração e ao ensino e ao estudo, à reflexão e à experiência da Tua palavra, Senhor. Jesus dizia que Ele não precisava de pão e nem de água, mas que a comida e a bebida dele era fazer a Tua vontade, Senhor. Dá a nós essa experiência de amar, buscar a Tua vontade, o Teu conselho todas as manhãs na Tua palavra. Cria em nós, Pai, um coração que ame esconder essas verdades, ame guardar essa palavra, para que a gente tenha a Tua mente, a mente do Teu Filho. Para que a gente tenha discernimento para andar por essa vida. E para que a gente seja transformado à imagem e semelhança de Jesus, Pai. Eu oro para que a Tua igreja ame a Tua palavra. Cada vez mais a gente cresça juntos. E para que a cada encontro aqui, a cada sábado, quando ela for aberta, a gente se lembre que abrir esse livro tem o mesmo poder que ter a Tua presença e o Teu toque. Que seja assim para nós nessa semana, em nome de Jesus. Palavra viva, palavra encarnada e palavra que traz vida e salvação para nós. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Aí você vai olhar para o lado agora e falar assim, amigo, vamos ler a Bíblia.